de Nazaré. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno de todo louvor, toda adoração. Nós nos rendemos a ti. Bendito seja o teu nome. Nós glorificamos o teu nome por tanto bem, tanto cuidado, com tanta antecedência, providenciar tudo que nós necessitaríamos, por cuidar do nosso futuro, por cuidar da eternidade. Obrigado por fazermos parte da tua família. Seja engrandecido em nosso meio. Amém. Que bom que você está aqui, pode assentar-se. Obrigado por estar conosco, você que nos acompanha online. É sempre um tempo muito especial e eu quero agradecer a você que fez a sua inscrição para a Semana de Santificação e Avivamento. Mas eu quero fazer um pedido para você. Algumas pessoas, elas correm na hora que a gente abre inscrições para fazer a sua inscrição e garantir que se decidir, se quiser, se der tempo, ele participe. O resultado é que algumas pessoas não podem participar porque não tem vaga, eu estou falando presencialmente, e outras não vêm, que estão inscritas. Então não faça isso. As vagas são limitadíssimas, não tem como a gente aumentar, a gente está em tempo de pandemia. Então, não tem para onde fugir. Nós mantivemos a Semana de Santificação e Avivamento, mas nós restringimos o número de dias que vamos nos reunir presencialmente e abrimos online para todos. Entretanto, de segunda a quarta, só poderá participar online quem estiver inscrito, não vai estar aberto para você entrar na hora. Então, de segunda a quarta, nós vamos ter o sinal só para quem estiver inscrito. Então, você vai receber um link, se você já se inscreveu, se não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição. E eu sei que parece um pouquinho de maldade, a culpa é minha, então qualquer problema é culpa minha mesmo, mas eu quero dizer que tem uma razão. É muito importante que você faça um esforço para participar a semana inteira. Às vezes a gente pinça algumas coisas e ok, você não tem um prejuízo porque você escolheu algumas coisas. A noite que você participar, alguma coisa Deus vai fazer na sua vida. Mas é incomparável quando nós fazemos o processo todo. Porque é interessante como Deus trabalha com a gente através de processos, através de passos. Tem etapas no nosso crescimento. Então, eu quero intencionalmente encorajá-lo. Na quinta-feira, o sinal de transmissão vai ficar aberto, mas aqueles que estão inscritos, como o pastor Gustavo já falou, vão receber materiais com antecedência e vão ter alguns recursos que nós não temos como mandar para todo mundo, então a sua inscrição também é importante nesse sentido. Mas eu pedi na semana passada que o sinal de transmissão não fique aberto desde segunda-feira. Então, assim, dá tempo de você se inscrever, porque o número de participantes na internet é ilimitado, graças a Deus por isso, né? Aqui é limitado, mas na internet não é. Então, essas duas coisas. Você está inscrito para o presencial, venha. Venha desde o primeiro dia. Você não se inscreveu para participar online, porque pensou, não tem lugar mesmo, então eu não preciso me inscrever. Não faça isso também. Dá tempo de você fazer sua inscrição. Então, vamos juntos. Eu mantive essa semana de santificação na nossa agenda já há vários anos da nossa igreja, porque ela é muito importante, primeiro, para mim. Toda vez eu descubro que tem mais coisa que precisa mudar na minha vida. Eu não sei na sua, que de repente você chegou à conclusão que você já deu conta, né? Que você já está em outro nível, mas eu não. Toda vez eu tenho ajustes para fazer. Então quero convidá-lo também para começar um jejum hoje. Sei que domingo é meio, parece impróprio para jejum, né? A gente planeja o almoço de domingo com antecedência, mas jejum é isso, é abrir mão de alguma coisa que nos faça falta, de algum alimento ou de todo alimento, e isso nos dá oportunidade de, ao invés de saciar o nosso apetite, nós buscarmos a presença de Jesus, substituir aquilo que sacia o nosso físico por aquilo que sacia a nossa alma. É um exercício interessante. Eu sempre digo, se a gente não consegue abrir mão de comida, que é uma tentação pequena, como é que a gente vai fazer quando vem uma tentação de verdade? Eu sei que alguns têm um problema para ficar sem comida, dizem, eu não posso. Não, não é bem assim. Poder todo mundo pode. Agora, eu não consigo, é a expressão melhor, mas eu posso. Então, se eu ainda não tenho hábito, eu posso cortar algumas coisas, não precisa ser uma coisa tão radical. Mas sempre que eu faço um jejum, especialmente quando ele é um pouco mais extremo, eu sou muito abençoado. Então, não deixe de participar. Eu estou usando alguns minutos aqui para encorajá-lo a seguir em frente. Estou vendo aqui pastor Adilo e a Jane, que completaram 50 anos de casados. Você pode dar um aplauso? Isso é um negócio que pouca gente vive para isso, e num tempo em que os casamentos são descartáveis, vocês são uma inspiração para a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos na série Recomece, Recomeço, e nós queremos falar hoje acerca de reencontro. Mês de janeiro e mês de fevereiro é tempo de recomeço. Depois de tanta coisa que mudou na nossa vida, de tanta coisa que teve que ser ajustada em função de uma pandemia, depois de ver os números de internação e tudo mais crescerem de novo, você ouviu o pastor Gustavo dizendo que ficou 2 semanas no hospital, uma boa parte na UTI. Não sei se é uma experiência muito agradável, eu prefiro não descobrir enquanto for possível, mas é um tempo de perdas, de experiências novas, é um tempo que transformou muitas coisas na nossa vida e muita gente precisa recomeçar, seja porque financeiramente está quebrado, seja porque perdeu pessoas e não está lidando bem. Lidar com luto é uma coisa totalmente fora de qualquer preparo que a gente possa ter, porque nós não fomos criados para a morte. A morte não está no projeto original. Nós somos criados para a vida. Então, quando morre alguém, é algo tão esdrúxulo, tão desapontante, tão frustrante, porque a morte não é projeto divino. Morte é uma introdução que chegou na vida do ser humano por conta do pecado. Então, a morte sempre será um desafio para todos nós. Então, se você está de luto e você está passando por dificuldades que alguns acham que está demorando demais, não se sinta mal. A morte não foi feita para fazer parte da nossa vida. É só a graça de Deus que nos sustenta. É só a graça de Deus que nos faz superar. É só a graça de Deus que nos faz continuar. E a esperança, porque um dia estaremos juntos no céu. Um dia as lágrimas serão secadas. Um dia nada disso fará parte da nossa vida. Porque andar com Ele é ter vida e vida eterna. Então, o que aconteceu com a pessoa que você ama é que ela teve a formatura mais cedo que a sua, mas você também vai para lá. Então, fique preparado e que o Senhor nos fortaleça. Hoje, queremos falar sobre reencontro. Muitos de nós estabelecem alvos no início do ano. Muitos fazem planos sempre ali na virada de ano, começo de ano. A essa altura, alguns já esqueceram, já ficou para trás, já não faz mais parte, já desistiram. Então, como nós podemos avançar de modo efetivo, sem sermos derrotados pelo cansaço, pelo desânimo, pela falta de esperança, pelas frustrações que aparecem no caminho? Estabelecer uma regra de vida que sustente a nossa vida num sentido de estruturar nosso comportamento, nossa espiritualidade, nossas emoções, trazer equilíbrio para os relacionamentos, para o cuidado conosco mesmos, é algo imprescindível se desejamos alcançar o padrão espiritual, físico e emocional que Deus planejou para nós. Agora, se nós não sabemos para onde queremos ir ou devemos ir, qualquer coisa serve, qualquer lugar que a gente chega está bom. Não precisa de semana de santificação e avivamento, não precisa de estrutura de vida, a gente chamou de regra de vida, mas talvez um termo mais simpático seja estrutura de vida, uma estrutura que dê suporte para que a nossa vida efetivamente aconteça. E hoje, pensando em recomeço, eu quero falar com vocês acerca de um texto que tem três parábolas que Jesus usa para ilustrar o ensinamento deles. Está em Lucas 15, de 1 a 32. Eu não vou ler as três parábolas agora, porque eu dividi em três, uma para cada ponto que a gente vai conversar, então vai ficar mais fácil a gente ler a cada passo. E a primeira é quando Jesus fala, antes de contar as parábolas, Jesus está está ensinando. Vejam Lucas 15, de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola, a primeira delas. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus, ele reunia-se com pessoas que eram consideradas espiritualmente e também socialmente e etnicamente inferiores pelos judeus de maneira geral. Tem pessoas que você considera inferiores a você? Tem gente que não admite, mas a prática diz que sim. Tem gente que não admite, mas diz que o pobre é pobre porque não quer trabalhar. Tem gente que não admite, mas acha que a pessoa que está em condição de rua está em condição de rua por preguiça, porque não é séria, porque é dada à cachaça, à drogadição. Você não conhece as histórias? Nessa semana, um dos ministérios da igreja fez abordagens para pessoas em condição de rua. E uma das minhas filhas, quando voltou para casa, não me deixava ir dormir, porque queria contar as histórias que ela ouviu. Estava tão impactada. Porque quando nós não conhecemos a história das pessoas, nós fazemos julgamentos levianos e superficiais. Esses homens que julgavam Jesus se consideravam espirituais, mas eles se consideravam superiores aos outros. E pessoas, como eu já mencionei, consideradas como sendo inferiores pelos religiosos, estavam reunidas com Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E a atitude deles demonstrava desejo de aprender e comunicava admiração por Jesus e por seus ensinamentos. Já os fariseus e mestres da lei tinham uma postura mais altiva e orgulhosa. E eles não ouviam Jesus para aprender, mas para avaliar. A vida inteira eu encontrei pessoas que vão para igrejas ou assistem mensagens na internet, mas elas ouvem para avaliar. É importante que a gente tenha conhecimento bíblico para que a gente não receba qualquer ensinamento e o trate como sendo verdade. Tudo que é ensinado precisa ter base bíblica e precisa ser avaliado à luz da Bíblia, mas há uma diferença entre avaliar o que a gente ouve biblicamente ou avaliar com uma postura crítica, procurando coisas para questionar. Os fariseus religiosos, eles eram assim. Eles ouviam Jesus com uma postura de desconfiança e ficavam procurando argumentos, pontos para poder fazer um contraponto. Jesus, então, ele, em resposta às críticas que eles faziam, expõe a futilidade dos valores religiosos e apresenta os valores do reino para aqueles que tenham humildade para recebê-los. E ele diz: aqueles que estão perdidos, aqueles que sabem que estão perdidos, aqueles que sabem que precisam de perdão, aqueles que reconhecem que a sua vida não está do jeito que Deus gostaria que estivesse, precisam de ensinamento. Aqueles que reconhecem a sua enfermidade, procuram um médico. Mas aqueles que acham que estão acima da medicina e que a sua saúde é perfeita, embora estejam tomados de um câncer que os corrói por dentro, não vão ao médico e não aceitam sugestões. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionar com Jesus e a forma como nós nos relacionamos com os seus ensinamentos revela a importância que nós damos ao que vem dele. E também determina o impacto das palavras dele em nossa vida. Se a nossa postura diante da palavra e dos ensinos de Jesus é uma postura de teólogo de plantão, de crítico de plantão, nós não crescemos. Nós apenas procuramos coisas para debater. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus e da sua palavra com humildade, essa palavra afeta a nossa vida, transforma o nosso coração, muda as nossas atitudes, define as nossas reações. Nossa maneira de viver e nos relacionar com Jesus é tremendamente impactada pela nossa postura. Aqueles que eram discriminados naquela época, ouviam Jesus com atenção e com admiração. Mas os religiosos o ouviam com desconfiança e com olhar crítico. Como é que você olha para Jesus? Como é que você olha para a palavra de Jesus. Como você lê a Bíblia, ela virou um material para ser dissecado. Você lê a Bíblia escolhendo algumas coisas, ou você se aproxima dela reverentemente, para ser moldado por ela. Então encontre a verdadeira humildade. A humildade que só pode vir por meio da graça. E que afeta a maneira de relacionar-se com Deus e com a sua palavra. E acolha os ensinamentos de Jesus, para que a sua vida seja transformada. Estamos entrando numa semana onde isso é de extrema importância. Segunda coisa, reencontre os verdadeiros valores e transforme os seus relacionamentos. Jesus aqui conta outra parábola. Ou qual é a mulher, versículo 8 a 10 aqui de Lucas 15. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. O que é importante para você? Uma moeda para a gente, as moedas que a gente tem hoje, não tem grande valor. Mas uma moeda naquela época era outra coisa. Então esquece o detalhe da moeda. Mas aquilo que se estabelece como fonte de alegria, aquilo que nos traz maior alegria ou maior dor, revela o que é mais importante para nós, concorda comigo? Aquilo que me enche de satisfação quando eu conquisto, ou aquilo que me enche de dor quando eu perco, ou aquilo que traz muita preocupação para mim. Essas coisas revelam, ou esses sentimentos, essas reações revelam o que de fato é importante para mim. Aquilo que domina as minhas conversas expõe os meus valores. Sobre o que eu falo mais? Política? Esportes? Outros assuntos? O que domina as nossas conversações revela os nossos valores. Não existe nada errado em nos alegrarmos com conquistas materiais, nem mesmo em compartilhar bênçãos recebidas, ainda que sejam materiais. Entretanto, para Deus, pessoas são mais importantes do que coisas. Então você gasta mais tempo conquistando coisas ou investindo em relacionamentos? Quanto tempo você gasta com a sua família? Quanto tempo você gasta investindo no relacionamento com seus colegas de trabalho? Quanto tempo você gasta cuidando da sua saúde, da sua aparência física? Veja que aquilo que eu invisto mais tempo, mostra o que é mais importante para mim. Então, como eu mencionei, não há nada de errado em nos alegrarmos com conquistas materiais, ou quando nós somos abençoados, ainda que seja materialmente. Mas não pode ter nada mais importante do que as pessoas. Em outras palavras, você está pronto para abrir mão das coisas materiais, sejam elas quais forem, em favor de alguém, em favor das pessoas? Porque no plano divino, pessoas vêm em primeiro lugar. Muitos cristãos não se alegram com a salvação de alguém, nem mesmo se importam em fazer algo que contribua para essa salvação. Mas elas não param de falar sobre as conquistas profissionais e materiais delas ou de outras pessoas. Quando alguém assume um cargo novo, elas falam muito disso. Quando alguém tem um aumento significativo, elas falam disso. Se alguém compra uma casa numa das regiões mais nobres da cidade, então esse é um assunto que traz alegria, que traz reações, parabenizam as pessoas. Pessoas de salvação, elas não estão muito interessadas. Elas não convidam alguém para acompanhar uma celebração online, elas não convidam alguém para vir para a celebração, elas não levam uma pessoa para o seu pequeno grupo, elas não estão orando pela salvação de alguém, mas se o assunto for o desenvolvimento profissional, conquistas profissionais ou materiais, então isso é assunto que enche os seus olhos. Aliás, quem são as pessoas que influenciam você? Quais são as pessoas que você olha, mesmo que de longe? Quais são os seus referenciais? São pessoas de sucesso econômico, financeiro, profissional? Ou são pessoas que inspiram por amar pessoas, por amar a Deus e investir na vida dos outros? Nossos valores, os verdadeiros valores, precisam ser reencontrados. E por que reencontrados? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez a vida, o pecado, as circunstâncias enterraram os verdadeiros valores, assim como os filisteus entulharam os poços que Abraão havia cavado e deixaram eles tampados. Mas Isaac, que sabia que a água era de grande importância, e naquela época era totalmente vital, como é hoje, mas na região que ele morava, que ele estava com seu gado, com seus rebanhos, ele não tinha nenhuma forma de sobreviver sem água. Então ele vai lá e ele retira o entulho dos filisteus, porque ele sabe que por baixo daquele entulho está a mesma água que Abraão bebeu e que o seu gado, os seus servos e todos beberam. Então ele sabe que lá está a água. Talvez a sua vida esteja cheia de entulho, de valores deturpados que não servem para nada, mas se eles forem removidos, lá por baixo está a essência da criação, porque você é filho de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nada vai fazer com que isso mude. Então reencontre, por isso reencontre os verdadeiros valores, que podem estar completamente escondidos a ponto de você nem saber que existem, mas ao reencontrá-los, a sua vida não será mais a mesma. Em último lugar, reencontre a sua verdadeira identidade e desfrute da plena alegria de Jesus. A última parábola é ainda mais conhecida. É a parábola do filho perdido. Eu nem vou ler o texto aqui de 11 a 32, mas é a história do filho que pede para o pai a sua herança, vai embora, gasta o dinheiro, não tem mais nada. O primeiro problema aqui, o primeiro escândalo para os religiosos que ouviam Jesus, é que um pai nunca daria a herança para um filho que queria receber a herança com o pai vivo. Seria o equivalente a dizer: pai, por favor, morre. Em segundo lugar, esse era o filho mais novo, e a herança era primeiro dada para o filho mais velho naquela época. Então está tudo errado na cabeça dos religiosos. Mas Jesus descreve um pai que ama mais o filho do que as tradições. E o filho diz: me dá, e ele dá. E aí eles ficam chocados, porque aquele filho tinha que ser apedrejado, expulso, mas ele recebe, e ele vai embora, e gasta tudo, e um dia ele volta. Aí o pior de tudo na cabeça dos religiosos acontece: o pai o acolhe de volta, e ele passa a ser herdeiro de novo. Ele recebe o anel do pai, ele recebe roupas novas, ele não se torna um escravo, ele não se torna um funcionário, ele não vai para a cadeia, mas ele vai para o comando dos negócios da família de novo. Na cabeça dele está tudo errado. Mas eu não queria entrar nesse detalhe. O filho mais novo dessa história, ele não estava ciente de quem ele era. Ele apenas estava ciente do que ele possuía. Eu sou filho daquele homem, ele é dono disso tudo, eu sou herdeiro, então isso também é meu. Já o filho mais velho, a história diz que quando o filho mais novo volta, ele não quer se alegrar, ele não entra para a festa, ele dá um piti, ele diz, eu não tenho direito a nada, eu trabalho como um escravo, eu sirvo ao Senhor, e eu nunca recebi do Senhor nem um cabrito, para eu matar e me alegrar com os meus amigos. Porque aquele filho, ele não se vê como filho, ele se vê como um funcionário, no máximo. Ele também não sabe quem ele é. Então, o filho mais novo, como eu já falei, não estava ciente de quem ele era, apenas do que possuía. O filho mais velho, por sua vez, também não estava ciente de quem ele era, e nem do que possuía. Apenas sabia que o seu irmão, sabia quem o seu irmão não era. Ele tinha opinião sobre o irmão. Ele não sabia quem ele era, mas ele olhava para o irmão e dizia, ele não é digno, ele gastou dinheiro com prostituta. Ele não sabia, naquela época não tinha internet, ele não postou foto no Instagram, não tinha informação, mas ele concluiu, porque talvez lá no coração dele é o que ele tinha vontade de fazer. Mas ele diz, o seu filho, não meu irmão, o seu filho, quer dizer, eu trabalho como escravo, e falo para o pai, mas o seu filho, quer dizer, eu não sou, o seu filho gastou tudo com prostitutas. Então, o filho mais velho não estava ciente de quem era, nem do que possuía, ele apenas sabia quem seu irmão não era, e sabia tudo que o seu irmão já tinha recebido. Saber quem você é determina a sua reação diante dos desafios, diante das circunstâncias e diante das tentações. Saber quem você é, o habilita a compreender e relacionar-se com seu Pai que está no céu. Saber quem você é, lhe permite voltar para casa e recomeçar a despeito dos erros e equívocos que você tenha cometido na vida. Saber quem você é, o liberta para ir em busca do perdido e alegrar-se com a restauração dele. A nossa identidade, ela é encontrada em Cristo Jesus. Quando reconhecemos a nossa filiação, que Deus, nosso Pai, deu seu Filho para nos resgatar. Deu o melhor para nos trazer de volta. E isso deve trazer em nós o desejo, despertar em nós o desejo de também buscar aqueles que estão perdidos. Quantos de vocês conhecem pessoas que andaram conosco e hoje estão longe, mas não tem nenhum desejo de buscá-los de volta? Quantos de vocês, quando alguém que sai, se afasta e volta, ao invés de alegrar-se com a volta, fica de olho e diz, quero só ver quanto tempo vai durar. Essa pessoa não devia ter essa posição que tem. Essa pessoa não deveria estar no palco. Essa pessoa não deveria ter liderança. Essa pessoa não deveria, porque se desviou, porque fez aquilo outro. E começa a saber de coisas que a pessoa fez, que talvez nem ela saiba. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu começo a querer saber o que os outros não são. Mas eu não sou quem eu sou pelos meus méritos. Eu sou quem eu sou pela graça de Jesus Cristo. E essa graça se estende sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida de todos indistintamente. Talvez você esteja longe de casa, talvez você não se sinta digno, talvez você pense, não tem mais lugar para mim na casa do Pai, mas você nunca deixará de ser filho do seu Pai, independente do seu pecado. Então volta para casa, coloca as coisas em ordem. E você que está na casa, mas não se sente filho, saiba que você não foi chamado para ser um religioso, um cumpridor de leis, um cumpridor de regras. Você foi chamado para ser filho. Então viva como filho. e vá em busca dos seus irmãos perdidos. O amor de Jesus, a presença de Jesus, a graça, ainda estão disponíveis a todos aqueles que desejam recebê-lo. Você está pronto para isso? Tem três tipos de pessoas que precisam reagir a essas verdades, e eu quero orar por esses três tipos de pessoas. A primeira é aquela que se julga um pouco melhor e que acha que está na posição de criticar e condenar os outros, e apontar o dedo para os erros dos outros, e colocar regras que as pessoas precisam seguir para que elas se tornem dignas, e que às vezes até chamam isso de processo de recuperação, mas é um castigo que ela aplica, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados pela graça, não tem nada que nós possamos fazer. Então talvez está na hora de você dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não sei lidar com o fracasso dos outros, pelo simples fato de que eu não consigo ver quem eu sou. Você é filho amado, você não é um empregado da casa, você não é um escravo, você é filho, você é dono, você é convidado para viver na abundância do Pai. O segundo grupo de pessoas são pessoas que simplesmente conheceram a casa do Pai, mas se afastaram. E eu não sei como você está, eu não sei por onde você anda, mas se essa palavra alcançar você, é porque Jesus quer que você volte para casa. Não importa o que você fez, não importa o quanto você gastou, não importa quanta vergonha você tenha, o Pai está esperando você. Volta para casa. E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que nunca chegaram perto, que olham de longe, que criticam as atitudes dos da casa, que têm desconfianças, mas você foi chamado para também tornar-se filho. Então vem para casa. Você foi criado à imagem desse Deus. O pecado o desconfigurou, mas o Senhor quer restaurá-lo. Eu quero fazer uma oração, eu peço que você repita. A Bíblia diz que o reencontro com Deus é uma oração de arrependimento, uma declaração de submissão. Então vamos fazer isso juntos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o perdido, que morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida eterna. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e transforma a minha vida, em nome de Jesus. Se você foi sincero nessa oração, eu quero orar por você, porque o Senhor já te ouviu. E se você está recebendo a Jesus pela primeira vez, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, então quero incluir você nessa oração. E eu peço que durante a oração você levante a sua mão e mantenha erguida, dizendo: é comigo, eu quero essa vida em Jesus. Se você está longe de casa, já fez parte, mas está longe e acha que não faz mais, o Pai te espera de volta. Levante também sua mão e diga: Pai, eu estou de volta. Enquanto eu oro, mantenha sua mão erguida. Se você está em casa, faça o mesmo sinal, porque não é comigo, é com Ele. E talvez você possa depois compartilhar no chat, ou acessar o link no descritivo do vídeo, onde, e preencher lá onde diz: eu recebo a Jesus. O QR Code também tem essa opção. Então depois da oração você pode fazer isso. Se você está aqui, você pode preencher uma ficha que está aí na sua cadeira, uma ficha amarela, entregar na saída. É a maneira que nós temos de ajudar você. Mas eu quero orar agora, então mantenha sua mão erguida. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório ou em qualquer lugar onde alguém esteja reagindo a esse momento, dizendo: eu quero voltar, eu quero começar de novo, ou eu recebo Jesus. Olha para eles agora, derrama da tua graça, do teu favor, abençoa os teus filhos, transforma as suas vidas, para que eles comecem de novo em Cristo Jesus. Abençoa também aqueles de casa que não se sentem filhos e por isso se tornaram críticos e juízes dos outros. Que suas vidas sejam transformadas pelo teu amor e que encontrem a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Sei que a vitória chega.